Ajude a gente. Quanto menos mexer com o elevador, mais economia de energia nós temos. Se puder apagar uma luz da tua casa, apague, peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável.
O que faz ou fazia o ministro da Saúde em uma comitiva dentro do contexto da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? Honestamente, eu não sei. Em particular, em um país que ainda vive um contexto de pandemia, em princípio, precisa de seu ministro que está envolto em uma controvérsia sobre a questão da vacinação da faixa etária de adolescentes do Brasil.
O Senado aprovou ontem mudanças em regras eleitorais. A proposta de emenda à Constituição dá um peso maior para o voto em mulheres e negros no cálculo de distribuição dos fundos partidário e eleitoral. Os senadores rejeitaram a volta das coligações partidárias das eleições de deputados e vereadores.
Papo político no ar, e a gente fala sobre o rastro que Bolsonaro e a comitiva brasileira deixaram após a participação na Conferência da ONU nos Estados Unidos. Assunto dos comentários do jornalista Silvio Ozias e do cientista político Augusto Teixeira. O presidente mostra preocupação com a crise energética e pede que brasileiros tomem banho frio e subam escadas para economizar. A reforma administrativa entra na pauta do Congresso e eleva a discussão sobre o futuro no serviço público. E a gente também repercute a decisão do Senado de não voltar com as coligações partidárias. Como a decisão vai afetar o cenário político da Paraíba e as movimentações ou paradas dos atores políticos paraibanos de olho em 2022. Simbora!
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
A gente começa falando sobre Bolsonaro na ONU, Queiroga na ONU. O que ficou dessa visita, né, da participação da comitiva brasileira em Nova York? E como isso marca, né, a gestão do presidente para daqui para frente, João e Angélica?
Laerte, deixou um rastro, né, de vergonha alheia, na verdade.
Não por... seja tão dura, Angélica.
Porque o presidente estava num evento que tinha lideranças de todo o mundo querendo ter uma noção do futuro do Brasil, que o Brasil tem para oferecer para o mundo nos próximos anos. E o presidente fez um discurso voltado para uma claque, né, pensando nas eleições em 2022, e muito pouco de política internacional foi apresentado pelo presidente. Pelo menos é uma leitura geral, uma leitura que eu também compartilho.
Angélica, Bolsonaro nunca esteve preocupado com o que o mundo acha dele, né? Bolsonaro está preocupado em resolver o problema interno dele que ele tem agora.
Por isso que é uma vergonha
alheia. Que é popularidade, que é tentar falar para o grupo dele, tentar aumentar e manter esse grupo firme para o ano que vem. E aí ele falou a partir da perspectiva dele, né? Os argumentos foram dados a partir da perspectiva dele com relação, por exemplo, à política ambiental, com relação à pandemia, com relação ao comunismo, socialismo, a forma de governo. Daqui a pouco, inclusive, Augusto Teixeira fala um pouco disso. Mas eu queria, antes de passar a bola para Augusto e para o Silvio Ozias, que participa com a gente também, para você, João, qual a impressão que fica aí? Ajudou ou piorou a situação do presidente internamente? Porque externamente ele não está preocupado, não, viu?
Olha, Laerte, eu acho que é verdade, o presidente Jair Bolsonaro não tem tido pouca preocupação com a imagem do país a nível internacional, que é um desastre, né, para nós brasileiros, evidentemente, não para o presidente. Agora, internamente, eu vejo que, muito embora o presidente Jair Bolsonaro fale, como você disse, a um grupo específico de seguidores, que são alimentados por essas bravatas, por gestos obscenos, por palavrões em discursos, mas me parece que as pesquisas indicam, inclusive, que tem chegado a um nível de desinformação, de desastres e de exposição ridícula do governo, que essa postura tem sido, inclusive, ruim para a própria gestão federal. Do ponto de vista da imagem mesmo, da construção da imagem do presidente e do governo junto à opinião pública. Basta olharmos, por exemplo, as últimas pesquisas do Datafolha, que foram divulgadas e que mostram que o nível de popularidade do presidente e o nível de confiança dos brasileiros em sua gestão estão cada vez mais baixos. Isso indica que, muito embora o governo tenha feito essa opção e o próprio presidente tenha feito essa opção para falar para um grupo específico, para alimentar a militância, mas mostra que esse movimento tem sido equivocado, inclusive causando prejuízos para o próprio governo e para a própria imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então, o gesto obsceno do paraibano Marcelo Queiroga, entrando aí já nessa questão de Queiroga, para mim foi um retrato fiel e visível do desastre que nós temos vivenciado nesses últimos tempos, sobretudo em termos de colocação do país a nível internacional e exposição do país para o restante do mundo.
João, vamos continuar com esse assunto que foi destaque, sem dúvida, durante toda a semana e que deve trazer repercussões, com certeza, nos próximos dias, porque Silvio Osias fala sobre isso e ele toca num ponto importante, que é naquele momento em que Bolsonaro fala sobre a luta contra o socialismo no Brasil. E ele fala e destaca esse ponto. Vamos ouvir.
Olá, colegas de bancada. Eu estou aqui procurando um símbolo, algo que, para mim, tenha sintetizado a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York, onde ele abriu a Assembleia Geral da ONU na terça-feira, 21 de setembro. Talvez esse símbolo pudesse ser o momento em que o ministro Marcelo Queiroga fez um gesto obsceno para os manifestantes. Foi muito ruim para o ministro, é muito ruim para o governo, né? É uma demonstração explícita da incapacidade que o governo e seus integrantes têm de conviver com os valores da democracia que imperam, né, em qualquer país civilizado do mundo. Então, o símbolo que eu poderia escolher seria esse, do gesto obsceno do ministro. Um outro, também do ministro Marcelo Queiroga, claro, ninguém pede para adoecer, né, para ser contaminado pelo coronavírus, mas foi uma coincidência muito infeliz o ministro ter Covid-19, justamente em Nova York, ele como ministro encarregado do combate à pandemia no Brasil. Mas eu vou ficar com outro símbolo. Esse sim foi o que me chamou mais atenção. Foi na fala do presidente, no discurso dele. O momento em que o presidente disse que livrou, que salvou o Brasil do socialismo. Eu fiquei estarrecido. Eu disse, puxa vida, Bolsonaro é um idiota, Bolsonaro acha que nós somos idiotas, né? Ou isso é só má fé, ou isso, no fundo, é método. Mas eu fiquei estarrecido, porque nós não temos nenhum momento de socialismo, né, na história política do Brasil. Não temos. O presidente que antecedeu Bolsonaro era Temer. O que é que há de socialismo em Temer? Nem Lula é socialista. Nós sabemos que não é. Lula governou com empreiteiras, né, com bancos e fez alguma coisa também pelos menos favorecidos. Tudo certo. Mas de socialista o governo dele não tinha nada. Então Bolsonaro escolheu um palco como a ONU, que repercute internacionalmente, para dizer uma asneira dessa, revela bem ou sintetiza bem o tamanho do seu governo, né? O quanto o seu governo é pequeno e o quanto o seu governo está cercado de gente pouco inteligente, né? Fazer o quê? O que é que vocês acham disso?
Como eu disse, ele fez um discurso voltado para o seu eleitorado, pensando em 2022 e criando essa atmosfera, né, de risco do comunismo, que é um discurso da direita, pronto, né? É um discurso pronto da direita, e aí é muito grave no contexto inteiro do discurso como um todo na ONU, que, como eu entendo, não acrescentou em nada e deixou um rastro vergonhoso dentro do evento e fora também, né? Foram vários episódios lamentáveis, aquele dele tendo que comer no meio da rua porque não podia entrar no restaurante por não estar vacinado, de encontrar com o chanceler e se vangloriar de não ter tomado vacina por ter já ter sido contaminado pela Covid. Então, foi uma série de eventos vergonhosos para o país, porque isso vai para a mídia internacional, né? Chega ao domínio público.
Respondendo a Silvio, Angélica, eu acho o seguinte, esse discurso não é de quem é ignorante, não, sabe? Assim, é de quem, de fato,
bem
quer
pensado,
usar
exatamente.
Esse discurso pronto, superficial, para alimentar um grupo, porque eu tenho conheço pessoas que reproduzem esse discurso de que a gente não pode deixar o ano que vem o comunismo e o socialismo do PT tomarem conta, porque a gente vai virar uma Venezuela. É fácil, né? Aquela história de que entra fácil para o mais ignorante possível, né? E aí se resgata historicamente todo aquele espírito do comunismo lá do século passado. Enfim,
funciona, de algum jeito,
né?
Funciona.
Isso é bem, eu acho que isso é bem estratégico mesmo, sabe? É muito estratégico. Não é tem a ignorância mesmo de quem não está preocupado em fazer com que a fala esteja ligada aos fatos, mas às convicções, isso é claro. Mas tem um pouco disso, né? De alimentar. Por isso, Silvio, tem ignorância e tem inteligência também, né? No sentido de usar essa ignorância para alimentar um grupo específico. João?
É por aí, Laerte. Acho que agora é bom frisar essas ações ignorantes, digamos assim, entre aspas, que a gente tem analisado aí, tem visto, elas não têm dado certo para o próprio governo, né? As pesquisas indicam isso e a gente tem visto aí a popularidade do presidente Jair Bolsonaro despencar ao longo desses últimos meses. Então, a ignorância por si só não vai resolver o problema do país e também não vai resolver a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma.
Olha, fazendo essa análise pretérita, vamos agora pensar no futuro, que é um ponto que foi destacado por Augusto Teixeira no comentário dele. Que a grande questão desse discurso, sabe, João, dessa postura do presidente, que é questionada por boa parte da mídia nacional e internacional, e aí tudo bem que os bolsonaristas dizem que o problema é que ninguém gosta de Bolsonaro e que por isso todo mundo está contra ele, todo mundo fala do discurso dele. E a análise é essa mesmo, assim, de que ele falou para dentro, não falou para fora, né? E Augusto Teixeira, ele aponta para algo que é importante a gente pensar, né? E por isso esse tema é importante trazer, que é qual é a visão que as pessoas, os investidores, terão do Brasil quando a gente precisa melhorar a economia, quando a gente precisa melhorar o nosso cenário econômico e a vida da população. Vamos ouvir o que aqui disse Augusto Teixeira, que lembra que essa postura do presidente lá nos Estados Unidos, a postura de Queiroga, o ministro da Saúde, que estira dedo para manifestantes e que acabou, né, numa coincidência muito louca, sendo contaminado e positivando para a Covid, todos esses episódios acabam gerando uma questão simbólica. Vamos ouvir o que disse Augusto Teixeira.
O grande problema é simbólico. É a mensagem que isto transparece para a comunidade internacional. Porque, entenda, Carla, a questão da vacina, do trato da pandemia, não é uma questão de esquerda ou direita, de socialismo ou capitalismo. É uma questão de mínimo bom senso e prudência e cautela. Você pode observar que, por exemplo, o chefe de Estado polonês, o qual o presidente Bolsonaro entende que existe afinidade ideológica, não apenas se vacinou, como fez uma campanha forte no país para que as pessoas se vacinassem. A China, que é um país de característica socialista, tem vacinado boa parte da sua população. Os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, tem feito um esforço brutal para vacinar toda a sua população. Países de centro-esquerda ou de centro-direita têm discutido a questão de passaporte da vacina. Ou seja, a questão da pandemia é uma questão real, percebida como um problema de saúde pública e de segurança e de economia ao mesmo tempo, que diversos chefes de Estado e de governo têm buscado tratar de trabalhar de forma técnica. É por isso que uma oposição como a do Brasil, representada na figura do seu presidente, não é apenas caricata, mas em grande medida robustece a percepção de que o Brasil é um país perdido, sem liderança e sem futuro. E isto é péssimo na perspectiva de um país que demanda e precisa de investimentos externos diretos, de apoio internacional e, em grande parte, de abertura de novos mercados para conseguir uma recuperação econômica.
É isso, recuperação econômica que a gente não sabe como e quando vai acontecer, porque, João, eu não vou deixar você comentar, e nem você, Angélica, agora, porque a gente precisa lembrar que recuperação econômica só ocorre com energia. E a gente está dentro de uma crise energética, prestes a ir para um cenário bem pior, segundo especialistas, isso agora em outubro, novembro, porque ainda não tem previsão de chuva.
As soluções são a longo prazo, pelo menos é o que falam os cientistas, né? A questão do desmatamento, da falta da chuva. Então, a gente está numa situação bem complicada mesmo.
E eu vou trazer uma fala de Bolsonaro na sua live dessa semana, que diz o seguinte, que é preciso economizar energia, sim. Ele já vê, obviamente, uma perspectiva de crise mesmo. Precisa economizar energia subindo escadas, nada de elevador com 3, 4 andares.
Já não pra dá para mim, que eu sou sedentária.
E também ele fala em tomar banho frio. Vamos ouvir aí o que ele disse na live.
Aqui estão 3 andares. Quando tem que descer, mesmo que o elevador está aberto na minha frente, eu desço pela escada. Se puder fazer a mesma coisa no seu prédio, ajude a gente. Quanto menos mexer com o elevador, mais economia de energia nós temos. Se puder apagar uma luz da tua casa, apague, peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. A gente pede a Deus que agora, em novembro, né, final de outubro, depois de novembro, venha a chuva para valer no Brasil, para a gente não ter problema no futuro, que podemos ter problema no futuro. Ninguém está negando isso aí. Então a gente pede para você, por favor, apague uma luz na tua casa agora. Desça de escada, não chama o elevador para tudo. Se puder subir, se você for mais novo do que eu, suba, faz bem para você.
João, eu subo escada, viu? Eu moro no primeiro andar, não tenho problema nenhum. E vocês?
Eu moro numa casa, então não subo escada. E banho frio, nem pensar. Eu sou uma legítima pessoense. Bate um vento, já estou botando um casaquinho. Então, tá difícil,
eu
minha vida. Essas
quente.
Dicas de Bolsonaro não estão funcionando para mim, não.
João, se a crise energética e o racionamento, não sei se vai ter racionamento, mas se a crise energética ou esses pedidos para a economia de energia for no verão em Campina, dá. Mas no inverno eu não tomo banho frio aí não, viu, João?
É verdade, Laércio. Infelizmente, a gente precisa até rir, né, com esse tipo de situação.
Esse tipo de aconselhamento.
Agora, infelizmente, não é uma situação engraçada. Pelo contrário, né? O país está enfrentando uma crise terrível aí. As portas de apagões, do retorno dos apagões no setor elétrico, e o presidente sai, tira da cartola aconselhamentos como esses. É muito ruim, isso não vai nem de longe resolver ou modificar o tamanho do problema que nós temos pela frente a ser enfrentado. E quando a gente percebe, as empresas, a indústria, todo o país está em jogo, justamente porque, se tivermos, como os especialistas têm alertado, uma crise elétrica ainda mais aguda nos próximos meses, a economia do país, que já anda a passo de tartaruga, ela vai certamente ser ainda mais penalizada. E isso, claro, nenhum de nós quer, e acho que todo brasileiro não quer também que aconteça, evidentemente. Agora, é lamentável que a gente tenha esse tipo de aconselhamento, sinceramente.
João, só para não dizer que, para ninguém dizer que a gente está batendo no governo sem nenhum tipo de espaço para o contraditório, eu preciso lembrar que a culpa da crise não é total do governo. A gente sabe que o problema é de chuva. Porém, todos os especialistas dizem que essa situação estava prevista desde o início do ano. Ou seja, o governo, desde o início do ano, poderia ter iniciado um trabalho, inclusive com a população, para fazer esse tipo de economia, né? Podia ter acionado termoelétricas, mesmo sendo mais caras, né? Energia mais cara. Outra coisa, e aí a médio e longo prazo, é de alguma forma o Estado brasileiro, e alguns estados já fazem isso, pensarem na perspectiva de investimento em energias alternativas para melhorar ou para diversificar a matriz energética do país, porque hoje a gente tem 60% da energia que é gerada no país é gerada por hidrelétricas. Se não chover, como está acontecendo lá no sul e sudeste, esse tipo de problema ocorre. A sorte é que aqui no Nordeste você tem reservatórios com 50%, e aí provavelmente será o Nordeste que vai gerar energia para outras regiões. E digo mais, Angélica, eu conversei aí recentemente com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. A energia eólica representa no Brasil, em média, 11% da matriz energética. Nesse momento, com a crise das hidrelétricas, né, porque não tem água, chega a 20% da matriz. Ou seja, a gente precisa diversificar, o governo tem um papel fundamental nisso. E com relação a essa situação agora que a gente vive, tem um pouco de falta de chuva, sim, e isso podia acontecer em qualquer governo, mas o governo ou os governos, as agências, o Ministério, por exemplo, negou que isso poderia ocorrer desde o início do ano, desde maio, por exemplo. Então, era preciso ter tomado medidas. Agora, o que Bolsonaro faz, na verdade, é dizer o seguinte: olha só, eu estou avisando agora, porque já já a gente vai ter problema.
Mas ele não poderia partir para obrigar a nossa economia doméstica se ele não tem preocupação com questões ambientais, com equilíbrio ambiental, com pensar em ampliar essa questão das energias renováveis, além da energia com as hidrelétricas, que já sabe que é um sistema que tem se esgotado. Então, tem uma certa culpa do governo de não pensar a longo alcance, né? Pensar no futuro, tentar soluções imediatas.
É isso. Passado esse ponto e esse momento de análise energética e de risada mesmo, né? De piada, porque acaba sendo uma piada, infelizmente. Vamos falar rapidinho sobre reforma administrativa, porque a Comissão Especial aprovou, no fim dessa semana, uma reforma administrativa que é questionada pela oposição, porque pode precarizar o acesso ao serviço público, e há questionamentos sobre se essa reforma vai passar no plenário. É bom lembrar que passou pela comissão, mas não passou pelo plenário ainda. Um dos deputados que fazem parte da comissão é paraibano, Gervásio Maia, do PSB. Tem uma fala dele, rapidinha agora, sobre qual a impressão dele, enquanto oposição, dessa reforma administrativa. Vamos ouvir.
Acabamos de votar contra a PEC 32, a PEC da reforma administrativa. O governo fez um esforço danado. Eles andaram substituindo aqui vários membros titulares para evitar uma derrota. A matéria ainda vai ao plenário. Serão necessários 308 votos em dois turnos. Agora, o clima realmente é péssimo para o governo, porque o texto da PEC 32 ele é terrível. Ele, por exemplo, permite a privatização dos serviços públicos através do artigo 37A. O que é que significa dizer? Que um prefeito vai poder entregar as atividades da educação à iniciativa privada. E a empresa que for tomar conta da educação do município ainda vai ter a condição de ganhar dinheiro com isso. Amplia o acesso pelos temporários. Eles ontem à noite incluíram um dispositivo no texto, falando nas atividades complementares. Só para que vocês tenham ideia da gravidade disso, aqui na Câmara dos Deputados, são 513 deputados. Pois bem, todos os que trabalham aqui são considerados como uma atividade complementar. Então, não será mais necessário que eles cheguem aqui pelo concurso público. Poderão chegar aqui como prestadores de serviço. Tribunais de Justiça. Temos os desembargadores e todos aqueles que trabalham no entorno do tribunal. São considerados como atividade complementar, poderão chegar através do trabalho temporário. Um verdadeiro retrocesso. E aí você tem outros mecanismos, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que vai com certeza funcionar como um mecanismo de chantagem para poder reduzir os salários dos servidores. Então você tem uma gama de situações que, se a PEC for aprovada, vai trazer um prejuízo gigantesco. E nós vamos voltar àquela época de que os poderosos de plantão é quem vão indicar os espaços na administração pública. O concurso público é o melhor mecanismo que se tem, é a melhor ferramenta que se tem para garantir um serviço público de qualidade.
Angélica, a gente vê aí que tem uma preocupação clara com relação à terceirização de serviços no serviço público.
Exatamente, e também uma preocupação de não mexer em outras categorias que têm muito mais benefícios do que os servidores comuns, né? Eu achei curioso, inclusive, o deputado falar de uma perspectiva otimista de que ela não deve passar em plenário. Eu não acredito nisso, até porque ela não vai tocar em pontos mais complicados, como o judiciário. Então, eu acredito que acabe passando. O governo tem feito uma manobra. Ontem foi uma manobra, foram 13 horas de votação. Então, há essa manobra do governo tentando emplacar essa PEC da reforma administrativa.
E você tem, só para a gente entender, João, antes de passar a bola para você, tem a possibilidade de terceirização de alguns serviços complementares por pelo menos 10 anos, e aí a contratação seria por seleção simplificada,
seleção,
né?
Simplificada.
Teria uma seleção imparcial, segundo a proposta.
Sem estabilidade, como é atualmente.
Nesse momento, pelo menos nesse texto, não entra juízes nem promotores. E há questionamento sobre isso. Deputados de oposição e deputados do centro dizem que não vão aprovar uma reforma sem se tocar na elite do funcionalismo público. Inclui-se, por exemplo, também os militares, quando eu falo militar do Exército, das Forças Armadas. E essa discussão vai ganhar corpo, porque o que ocorreu foi o seguinte: é daqui para frente. A gente tem que lembrar que essas mudanças é para os novos servidores.
O relatório atual, apresentado ontem por Arthur Maia, ele mantém a estabilidade dos servidores do passado, porque até isso queria se mexer.
Exato.
Mas não, os servidores que já são efetivos, não terão prejuízo em relação à estabilidade. Agora, a perspectiva é exatamente de que futuros servidores que sejam contratados, sejam por concurso ou por essa seleção simplificada, não tenham a estabilidade. E aí esse ponto é muito sensível, porque há essa crítica, né, do problema de que o gestor tenha essa autonomia de demitir ou exonerar, qual seja a forma, esse servidor sumariamente.
A reforma administrativa tem alguns pontos, só para clarear um pouquinho disso aqui, né, desse tema aqui. Para, por exemplo, os novos servidores, essa proposta diz que na administração direta e indireta, nos níveis federal, estadual e municipal, vai se acabar com férias superiores a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, aumento de remuneração ou parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, adicional ou indenização por substituição, parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e critérios de cálculos definidos em lei e progressão ou promoção baseadas exclusivamente em tempo de serviço. Olha só, eu entendo, e aí é uma opinião a partir da minha perspectiva, que de fato a gente precisa de uma reforma administrativa, precisa mudar um pouco e tirar essa carga do Estado no serviço público e, na verdade, tentar melhorar, inclusive, otimizar o serviço público, porque do jeito que está, também não é bom. Agora, o que os parlamentares estão fazendo é trocar seis por meia dúzia, dando autonomia à política e não à administração pública, né?
Não fortalecendo o serviço público.
É porque, assim, uma coisa é você tirar as regalias, os privilégios, é você dizer o seguinte: ó, é isso que a gente quer para o serviço público, e se você quiser entrar, você pode entrar. Agora é isso que a gente vai dar. Agora, quando você abre espaço para transformar o serviço público em ambiente para incluir quem você quiser com um processo seletivo, né, João? Porque você sabe que aqui no Brasil, se a lei diz que é preciso ter concurso público, e a gente viu o Tribunal de Contas, por exemplo, essa semana divulgando um relatório que o Estado tem mais de 28 mil pessoas,
quase 29,
por excepcional interesse público, você imagine quando isso vai para a legislação em uma reforma administrativa.
É, sem dúvida, era isso que eu ia dizer, viu, Laerte? Se hoje nós temos uma legislação que estabelece que a porta de entrada no serviço público é o concurso, e já temos na prática isso sendo descumprido sistematicamente, e aí a Paraíba é um exemplo clássico e visível disso. Por exemplo, temos 28 mil servidores contratados no Estado, 62 mil nas prefeituras, quase 3 mil nas câmaras de vereadores, esses das câmaras por cargos em comissão. Enfim, imagine só se essa proposta da terceirização passar no Congresso Nacional. Praticamente nós vamos ter o fim da realização de concursos públicos no país, porque a possibilidade do gestor, a discricionariedade do gestor vai se tornar algo muito mais amplo do que é hoje. E aí está a preocupação, como você bem ressaltou. Imagine só o cidadão de um município pequeno, do interior do estado, que tem uma relação muito próxima com a gestão e com a prefeitura. Qual é o grau? Qual é o grau, eu fico me perguntando, de independência que ele vai ter para exercer as suas funções, apontar erros, tentar solucionar falhas na gestão municipal. E, diante desse quadro, dessa proposta que está em tramitação no Congresso Nacional, ele vai perder totalmente essa independência, porque até mesmo o vínculo que se estabeleceu entre ele e o poder público é um vínculo precário, é um terceirizado. Então, eu entendo que nós temos que fortalecer e cobrar mais produtividade dos servidores públicos, talvez implementar um sistema de metas. São algumas questões que poderiam ser melhoradas nesse sentido. Agora, mexer na estabilidade do servidor, você abrir a possibilidade para que os políticos e os coronéis Brasil afora designem, através de contratos terceirizados, aqueles que devem ocupar ou não o serviço público, isso é algo muito ruim. Eu espero que sequer seja aprovado no plenário. E se passar no plenário da Câmara, porque nós temos tido uma demonstração de que a Câmara Federal, infelizmente, tem votado e aprovado matérias ruins para o país, se passar, que o Senado Federal possa revisar e diminuir esse desgaste e essas falhas que estão presentes nessa proposta de reforma administrativa na Câmara Federal.
E, no fundo, a gente sabe quais são os problemas mais graves, né? Privilégios no topo, na elite. A gente sabe que a estabilidade pura e simples, sem metas, sem cobranças, também gera esse mau serviço, e não é todo mundo, né? A gente não pode generalizar. Tem algumas pessoas, alguns servidores que de fato cumprem o seu papel, que se esforçam, que inclusive trabalham muito mais do que ganham, viu? Muito mais. Porque a gente tem mania de achar que porque é servidor público, e aqui no Brasil é servidor público. Isso é um ranço colonial, né? É servidor público, não trabalha e ganha bem. Não é assim, nem todo mundo é assim. Aliás, a maioria não é assim.
Não é assim.
E aí, por conta desse ranço colonial, a gente acha que é desse jeito. E o parlamento acaba criando esse cenário, criando esse espírito, né, de condenação do serviço público, sem entender que o problema às vezes está na própria omissão que o parlamento faz de um setor do serviço público, do próprio parlamento, né? As regalias que se tem no Congresso, no Executivo em Brasília, no Judiciário, né? Então ninguém quer tocar nisso. Agora, por exemplo, você quer tocar no aumento que um funcionário público ensino médio tem a cada 5 anos, por tempo de serviço, sei lá, R$200, R$300. E a gente sabe que esse não é o problema. E tem uma coisa, só para finalizar o tema, João, o governo não deixou claro o quanto vai se economizar com isso, né? Não se fala em valores, né? Diz que vai melhorar o serviço público, vai modernizar, mas também modernizar terceirizando é algo a se questionar. E, é claro, o argumento de quem defende é de que será uma modernização do processo. Até entendo que há pontos que levam a isso, mas outros tantos abrem brecha para que a gente tenha precarização no serviço público e não a melhoria dele, como todos desejam. Vamos embora, vamos falar agora, sabe de quê? Da volta das coligações. Aliás,
a não volta das coligações,
o Senado derrubou,
sepultou. Sepultamento das...
E eu quero ouvir de vocês o seguinte: como é que fica o cenário político paraibano sem as coligações? Eu vou focar nesse momento nos deputados federais. Quem tem condições de se reeleger, por exemplo, sem as coligações partidárias, só com a capilaridade e a capacidade dos partidos?
Eu sei que tem 2 deputados que saíram na frente com a proposta de fusão, né? O PSL de Julian Lemos e o DEM do deputado federal Efraim Filho.
E fazem isso para tentar sobreviver.
Já fazem, né? Isso para tentar sobreviver, porque eles têm um grande fundo eleitoral, Efraim tem grande capilaridade e Julian Lemos tem mais dinheiro do que o DEM. Então, é um casamento perfeito para tentar sobreviver nas eleições de 2022. Então, pelo menos esses dois estão para jogo para tentar conquistar, né, essa reeleição.
Só para o nosso ouvinte entender e eu passar para João, sem as coligações partidárias, é o partido pelo partido.
Cada um por si.
É o partido que precisa estar forte, com nomes fortes, para que quanto mais votos os candidatos desse partido recebam, mais possibilidade tem de eleger um ou dois. Há uma expectativa que aqui na Paraíba, João, não se eleja um partido, não eleja mais do que dois deputados federais. E olhe, o melhor,
eu acho,
né?
Acho que é, nem dois. E é bom destacar também que a fusão, eles se tornarão com um novo nome e um novo número, não é um híbrido dos dois partidos.
João, quem fica pelo meio do caminho, hein? Ou quem pode ficar pelo meio do caminho depois que essa coligação foi sepultada, as coligações foram sepultadas?
Olá, Erto, acho que ainda é cedo a gente fazer essa previsão, né? A mudança foi aprovada essa semana, nós vamos ter ainda alguns movimentos partidários, sobretudo a nível de Brasília, com essas fusões e essas incorporações, porque somente a partir daí é que a gente vai ter a mudança do tabuleiro. Eu acho que os parlamentares paraibanos irão esperar essas fusões e incorporações a nível de Brasília, nas direções nacionais dos partidos, para poderem se decidir se ficarão ou se mudarão de partido. E aí você perguntou sobre quais deputados poderiam mudar de partido. Eu lembrei, assim, de bate-pronto, do caso do deputado Wellington Roberto, que é do PR. O PR não é um partido tão significativo assim, não tem uma capilaridade eleitoral tão forte no Congresso Nacional, e talvez seja um nome aí que poderia, eventualmente, se não houver uma fusão com outra legenda, poderia deixar e mudar de partido. Mas aí você tem também o caso de Hugo Mota, que é do Republicanos. O Republicanos cresceu recentemente, sobretudo na gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas talvez passe por alguma modificação a depender desse cenário nacional. Agora, no restante, você tem partidos fortes, né? Os parlamentares paraibanos em partidos já fortes. A exemplo do PSDB de Rui Carneiro, de Pedro Cunha Lima, no caso do Partido Progressista de Agnaldo Ribeiro, também é uma legenda já forte, que não deve sofrer tanto com essa modificação. E o deputado Frei Anastácio, que é do PT, e também acredito eu que não passará por um processo de mudança, porque já é um partido bastante forte a nível nacional.
João,
a gente vai acompanhar para ver, e acho que essas mudanças partirão muito mais de Brasília para depois chegarem até aqui na Paraíba.
João, eu vou colocar fogo, porque é o seguinte, a questão da fusão dos partidos obviamente vai vir de Brasília, mas, por exemplo, você tem o Wilson Santiago. O Wilson Santiago está no PTB, vai sair, né? Porque foi praticamente expulso. O Wilson Santiago só se reelege se for para um partido grande ou um partido que tenha nomes que deem sustentabilidade no processo de votação. Por exemplo, há uma possibilidade de o Wilson Santiago, pai e filho, irem para o Republicanos. Aí você tem o Hugo Mota, que já tem um capital eleitoral bom, e você tem o Wilson Santiago com capital eleitoral bom no Republicanos. Aí funciona. Mas, por exemplo, João, quem do PT, além de Frei Anastácio,
Luiz Couto,
poderia ajudar nessa votação,
puxando,
né? Para puxar
voto, né?
Quem? Estela
Bezerra. Ricardo Coutinho, né?
Luiz
Ricardo
Couto.
Coutinho, só que Ricardo Coutinho vai para o Senado, né, João? Ele não vai para ser deputado federal.
Né?
Se for, né? Se tiver nome.
Agora, por exemplo, o PSDB teria problemas, porque Edna Henrique já desistiu, disse que não quer se candidatar mais.
Mas aí você tem, sabe quem? Pedro, você tem
Rui, será?
Você tem Romero, que pode ir se não for candidato
a governador.
Seria uma
troca, né?
O próprio senador Casquinha Lima, ex-senador, que pode ser candidato a deputado federal, se, por exemplo, Romero não for e Pedro for candidato ao governo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É nessa questão que eu estou colocando, viu, João? Porque o partido Wellington Roberto, por exemplo, o Wellington Roberto, na época de coligação, ele se elegia fácil, porque ele é um deputado que ajuda muito prefeituras, né, com as emendas. Mas ele sozinho no PR se elege?
Que virou PL, é bom fazer uma correção.
PL,
que virou
claro,
PL. É que a gente...
Quando a gente está acostumado, né? Que virou PL. Enfim, e aí, como é que faz, né? Vamos ver outro aqui, outro nome. Júlia Lemos, com a junção, pode sim, né? E Gervásio Maia, do PSB, vamos lá, é um partido forte. Mas quem poderia entrar, João, com o Gervásio Maia para, de fato, garantir uma reeleição de Gervásio?
Exatamente. E tem os partidos que estão fora e que têm força para tentar trazer, que é o MDB, um partido que se fortaleceu com o retorno do senador veneziano e deve apresentar algum nome aí para tentar voltar à Câmara Federal.
Damião Feliciano, outro nome. E aí? O PDT.
Sumiu,
o PDT,
né?
Consegue sozinho? Quando estava coligado, todo mundo se juntava e um puxava o outro, né? Agora, Damião vai ter que arrumar gente, arrumar nomes que deem força ao partido para ele conseguir se reeleger. Do mesmo jeito que Gervásio Maia, do PSB. Essa é a grande dificuldade desses nomes. É claro, está muito cedo, mas essa decisão das coligações, de não voltar com as coligações, de alguma forma vai fazer com que os políticos, os deputados, repensem para onde vão, qual o cargo, e em que partido devem estar. Agora, claro, as fusões que vão vir de Brasília vão chegar aqui de cima para baixo por uma questão de sobrevivência lá em Brasília, né? E a gente está falando aqui só dos deputados federais, mas tem os deputados estaduais, por exemplo, de partidos pequenos que se elegeram nas coligações, mas que não terão condições de se reeleger se não tiver um partido grande.
Vão ter que esperar essa movimentação nacional, né?
Agora, por exemplo, o Cidadania pode ter dois nomes bons, porque você tem um governador, apesar de não ter dinheiro em Brasília, né? Assim, o fundo eleitoral é baixo, mas você pode ter nomes que tenham capilaridade eleitoral para poder levantar o partido, seja na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa. São as repercussões que podem chegar aqui com essa decisão da coligação. E vamos agora para o último assunto. Dois últimos assuntos que estão colados um com o outro para a gente terminar por causa do tempo, né? Está longo para caramba, mas a gente vai-se embora para terminar. João, o que é que está acontecendo com o Romero, hein? Ele é pré-candidato mesmo ou é só um período de água morna?
Olá, Erte. O ex-prefeito Romero Rodrigues tem dito e tem mantido a pré-candidatura ao governo do estado. Agora, assim como outros pré-candidatos ao governo do estado, ele acompanha esses movimentos do próprio Congresso Nacional no sentido de modificar a legislação eleitoral, que também terá impacto nessas conjunturas, possíveis coligações, porque a eleição de 2022 ainda será em outubro de 2022, né? Evidentemente que vejo falta agenda para o ex-prefeito Romero Rodrigues, né? Não tem tido uma agenda robusta de pré-candidato ao governo do estado. Isso é muito claro. Acho que, como pré-candidato, deveria estar percorrendo o estado, deveria estar aparecendo, tendo maior visibilidade, tentando ter maior visibilidade no debate eleitoral. Agora, ele, assim como o próprio senador veneziano Vital, que se especula que pode vir a ser candidato ao governo do estado, assim como outras figuras também, aguardam esses movimentos todos. E, claro, para a candidatura dele isso é ruim, né? Porque você aguardar, o tempo vai passando e você vai perdendo espaço. Enquanto isso, o governador João Azevedo tem conseguido ocupar esses espaços vazios. Em política não há espaço vazio. Então, hoje vejo o Romero acompanhando muito o cenário e tentando se articular. Agora precisa intensificar isso, sem dúvida alguma.
João, eu vou perguntar mais uma coisa a ti. O que é que significou Ana Cláudia lá com João Azevedo, mais uma vez, voltando, né, a participar de agenda pública em Campina?
Olha, Laerte, eu vejo que esse movimento do grupo do senador veneziano Vital do Rego, incorporado pela esposa dele, Ana Cláudia, que é secretária do Estado, ele é um movimento que tenta preencher o espaço. Porque você teve recentemente o afastamento, o estremecimento das relações do grupo de veneziano com o governador João Azevedo e o surgimento, a partir desse estremecimento, de especulações sobre é uma possível aproximação de Romero com João Azevedo. Então, no momento em que você começa a alimentar isso, ou essa especulação começa a surgir, agora você tem uma resposta de Veneziano tentando se alinhar mais uma vez ou novamente com o governo do estado, com o governador João Azevedo. Então, me parece que é uma resposta justamente ao surgimento dessas especulações da possibilidade de Romero compor com João Azevedo em 2022. Daqui para frente, a gente vai assistir muito a isso. A essa dinâmica política, declarações, especulações que inclusive não saem à toa. Tem sempre um pano de fundo, tem sempre alguém que está com algum tipo de interesse para soltar essas informações ou mesmo divulgar essas negociações e entendimentos para que o processo eleitoral mais à frente possa ser afunilado e as coligações e chapas possam de fato serem firmadas.
João, eu só queria resumir a situação de Romero da seguinte forma. Romero é pré-candidato ao governo do estado, mas ele precisa parecer candidato ao governo do estado. E isso não está ocorrendo. Isso por
exatamente.
Isso, por isso que você tem essa especulação que você tem aí de que Pedro pode ser o candidato e Romero para deputado federal, ir para deputado federal com Cássio Cunha Lima, por conta, inclusive, desse sepultamento das coligações, e aí Rui Carneiro mudaria de partido. Enfim, tem essas especulações porque Romero, apesar de ser pré-candidato, ele aparece muito pouco e não se utiliza das possibilidades. João, eu não entendo. Eu sei que eu estou me alongando, mas eu não entendo por que Romero não está percorrendo o estado com Cássio, sabe? Porque Bruno fala muito pouco de Romero.
Na verdade, né? A pergunta deveria ser, o questionamento era o contrário. Por que Cássio não está percorrendo o estado com Romero?
Porque por mais que Cássio esteja fora da política, né?
Mas ele é uma autoridade, grupo, é uma liderança, é um grupo. A sensação que dá é que não há esse interesse, entendeu?
Não há interesse, mas não há uma sintonia, uma liga. Está sem liga ainda.
E Romero acaba gerando mídia.
Tá faltando química, né?
Química. E Romero, para completar, como essa semana, postou foto no Senado. Aí só gera mídia gerando especulações de uma possível desistência de candidatura. Então é uma situação muito complicada. Ele não está sendo bem assessorado nesse sentido.
Vamos embora, vamos esperar. Vamos acompanhar esses movimentos. Esses foram dois movimentos políticos importantes da semana. Né, Romero, a especulação sobre a pré-candidatura de Romero e essa aparição de João com Ana Cláudia. Vamos acompanhar para os próximos episódios do podcast.
No fim das contas, Laerte, só para finalizar, quem está se dando bem com essas especulações todas e esses movimentos é o governador João Azevedo. Isso. Que tem ido para a pista sozinho como pré-candidato à reeleição em 2022. Além de João, ninguém tem se beneficiado em nada com essas especulações todas.
Sem falar, viu, João, que os bolsonaristas estão, inclusive, já colocando o pé atrás, porque o único nome forte com capilaridade que poderia, de fato, confrontar o João Azevedo, que é a oposição dos bolsonaristas, era Romero. E sem Romero, o que os bolsonaristas paraibanos vão fazer? Quem é o nome? Não tem, né? Vamos embora, papo político acaba aqui, longo, mas eu espero que você tenha ficado até o final. Nosso papo está nas principais plataformas de áudio, no site da CBN e no Jornal da Paraíba. Tchau, tchau!